vamos continuar estudando a gestão tributária municipal dentro do curso Especialização em Gestão Pública Municipal. Estamos aqui então com a terceira aula de gestão tributária. O foco dessa aula vai ser a unidade 4, né? O ciclo orçamentário dentro da gestão da receita e da despesa pública municipal. Mas, inicialmente, eu queria retomar alguns pontos que, na verdade, estão também aqui dessa unidade 4, que ela também abrange alguns aspectos relativos aos tributos, aqueles de competência do município, né? Alguns aspectos, então, eu deixei aqui anotado para depois ingressarmos mais especificamente na análise até, o meu enfoque aqui depois vai ser a lei da responsabilidade fiscal, né? Vou me basear aqui na lei da responsabilidade fiscal, como já comentei com vocês no chat, né? Bom, então, primeiro ponto aqui seria, que eu não, acho que não foi comentado ainda, então eu queria lembrar, eu vi que seria necessário lembrar o seguinte, ó, em relação a uma classificação dos impostos, que não foi feita nas aulas anteriores. É bom lembrar essa classificação dos impostos. Os impostos, uma classificação é quanto à repercussão econômica, quer dizer, os tributos, os impostos, podem ser, principalmente os impostos aqui, podem ser diretos ou indiretos. Então, um imposto direto é o imposto de renda, porque ele incide sobre um fato, né, econômico relacionado ao contribuinte, sendo que a lei não prevê a hipótese dele repassar esse ônus financeiro para os consumidores, né? Não prevê isso. Então, é um imposto direto. É o imposto de renda, é o IPTU, né? Porque é um imposto direto, não tem como repassar isso. Já o imposto sobre serviços é indireto, porque ele é embutido no preço e é incluído e repassado aos consumidores. E a lei prevê, admite isso, né? Não há uma restrição nesse sentido. E considera isso na técnica do tributo. E no ICMS e no IPI também são impostos indiretos. Isso é importante em determinado momento ter isso em vista. Também outra classificação é sobre o aspecto fiscal, estritamente, quer dizer, quando aquele imposto visa arrecadar apenas, né? Embora não seja apenas, porque a gente sabe que a receita tributária é fundamental, então é a receita tributária, mas quando ele tem este objetivo, que é o do tributo normalmente, arrecadar a receita tributária, então ele é classificado como um imposto ou um tributo fiscal. Agora, também pode ser extrafiscal, quando aquele tributo, ele, ao ser utilizado, ele também tem em vista um outro efeito na economia, estimular o comportamento do contribuinte ou desestimular, que é o caso do IPI, que muitas vezes é utilizado, então ele tem essa função extrafiscal também, né? Não é só fiscal que seria da arrecadação, ele tem também extrafiscal, porque não é exclusiva. Então o IPI é utilizado para aumentar o valor, aumentar a alíquota, implicando que vai aumentar o custo dele no mercado, né? E aí afetar a procura, afetar o consumo. Se o objetivo é aumentar, então daí reduz essa alíquota do IPI. Se o objetivo é evitar que seja feita a importação, então aumenta o IPI, aumenta o imposto sobre a importação, que também é um tributo extrafiscal. E distinguindo aqui também tributo fiscal e extrafiscal, mas não confundir com a chamada parafiscalidade, que daí não tem nada a ver com isso. Parafiscalidade, o tributo parafiscal, é quando ele é arrecadado e já destinado a um determinado fundo, que ali já está prevista a sua aplicação. E aquele fundo ali, ou aquela entidade, é que vai aplicar. O maior exemplo que nós temos atualmente é esses dos conselhos regionais profissionais, como, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina. Então, ele arrecada aquela contribuição corporativa e ele mesmo vai aplicar. Então, é um tributo que fica ao lado do fisco, não chega a entrar no fisco, mas é um tributo criado por lei, sujeito aos princípios tributários, mas ele é parafiscal, porque ele já é arrecadado e aplicado por aquela entidade. Bom, também seria interessante, até porque isso nós vamos utilizar ao analisar aqui a lei da responsabilidade fiscal, a renúncia fiscal, que está no artigo 14 da lei da responsabilidade fiscal, a renúncia que implica em perda de arrecadação, mas ali usam-se as seguintes expressões, então vão lembrar essas expressões que são usadas ali, nós vamos utilizar. Anistia, né? Então é preciso, quando fala em anistia, o que, que a lei da responsabilidade fiscal está falando? Está falando do perdão de penalidade por infração anterior a esta lei da anistia. Quer dizer, essa lei da anistia, ela está sendo publicada hoje, então ela está perdoando uma penalidade relativa a uma infração já cometida. Então está dando uma anistia daquela infração já cometida. Só que esta penalidade ainda não está sendo cobrada. Então ainda não é um crédito tributário. Existe, sabe-se que não foi cumprida determinada obrigação, né? Que não é o tributo mesmo aqui, é a penalidade, né? Não foi cumprida determinada obrigação acessória que gera uma penalidade, né? Então, esta lei está dando, né, o perdão desta penalidade. Não é ainda um crédito tributário, que significa que se já houve o lançamento, já existe o crédito tributário, então seria o quê? Seria a remissão, mas não é a remissão. Então, a lei fala em anistia e remissão. Quando fala em anistia, o que, que é? É o perdão dessa penalidade que aconteceu e ainda não está sendo cobrada, ainda não foi lançado, não é o crédito tributário. E a remissão, o que, que é? A remissão é o perdão de valores que já são créditos tributários. Vocês estão lembrados o que é o crédito tributário? Houve o lançamento, já se diz qual é o valor, se diz quem é o contribuinte, já está definido isso porque foi feito o procedimento do lançamento, né? Então aquele já está definido quem é o contribuinte e qual é o valor que o Estado tem direito de cobrar agora. Agora o Estado tem 5 anos, o município, o Estado em termos gerais, tem 5 anos para realizar a cobrança ou vai ocorrer a prescrição, que é a perda desse direito de realizar a cobrança. Mas, ao invés do Estado fazer essa cobrança, ele é analisando e mediante uma lei, né, mediante lei, sempre tem que ser por lei, foi concedido esse perdão, que aí chama-se remissão. Então, a remissão é dos créditos tributários. O subsídio, a expressão subsídio, significa um auxílio financeiro para, por exemplo, baixar o preço de algum produto. Então, por exemplo, no transporte, né, um subsídio para que seja na energia elétrica, seria um subsídio para reduzir o preço, por exemplo, ou por outros motivos, aí seria subsídio. O crédito presumido também é mencionado ali. O crédito presumido significa, aí até naqueles impostos indiretos que eu falei, o crédito presumido seria o seguinte, no caso do ISS, vamos ver, o ISS. O ISS, até na verdade, eu acho que nesse exemplo que eu ia dar agora não vai se aplicar, porque o ISS não é imposto não cumulativo, né? Quer dizer, ele não tem como utilizar crédito anterior. Então vou deixar esse exemplo de lado, porque eu ia dizer assim, no ISS teria que pagar um determinado valor de imposto ali pela prestação de serviços, mas o município daria um crédito, né, que ele registraria na escrita e daí pagaria menos, mas não é correto aqui, não caberia, porque ele não é um imposto não cumulativo. Agora, no ICMS e no IPI se aplica muito isso. Concede-se um crédito presumido. Como ele realizou determinadas operações com microempresa, ou tal, que aí não tem como utilizar um crédito, então calcula-se um crédito e a lei, né, a lei vai dizer, olha, pode utilizar um determinado valor, um determinado percentual como crédito, presume-se que ali, ao comprar aquela mercadoria, aquela matéria-prima, ele pagou um preço por um tributo já, e agora vão descontar na próxima operação. Então, crédito presumido. Ora, isso é um benefício, isso reduz a arrecadação, porque ele ia pagar mais, paga menos. Por isso, a lei da responsabilidade fiscal considera, nesse caso, que deve ser, então, cumprida a demonstração do impacto financeiro que vai dar e como esse impacto vai ser evitado mediante uma compensação em outra arrecadação. E também a isenção, né? A lei, na isenção o que acontece? A isenção, o município tem o direito, tem a competência para cobrar aquele tributo, está na lei, pode cobrar, né? O IPTU, por exemplo, pode cobrar sobre aquele imóvel, mas decide, por lei, né? Por lei também, dispensar o pagamento se o imóvel tem determinado valor. Então, dispensar ou outras condições, dispensa o pagamento. Quer dizer, não vai ser feito o lançamento. Não vai ser feito o lançamento. Poderia fazer, mas não faz. É uma competência, mas não faz. Essa é a isenção. Né? Porque se não pudesse fazer o lançamento, não seria competência, então seria uma não incidência. Ou então, se a Constituição proibisse, né, seria já uma imunidade. Mas não, nós estamos falando de isenção. O município poderia exigir, mas decide por lei, né, o legislativo que vai decidir, conceder uma isenção. Aí a Lei da Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, tem dois, com base no Código Tributário Nacional, tem duas espécies de isenção no sentido de ser geral ou não geral. Quando a isenção é não geral, quer dizer, ela se aplica a determinados contribuintes que vão ter que comprovar o preenchimento de certos requisitos para ter aquela isenção, né? Então aí esta significa que o município vai ter que justificar, porque vai ter uma redução da arrecadação, vai ter que justificar mediante aqueles documentos que eu falei há pouco, comprovando o impacto e a compensação. Agora, se for uma isenção de caráter geral, né, uma isenção de caráter geral para todos os contribuintes, uma isenção, então não se considera uma renúncia. Por quê? Porque a Lei da Responsabilidade Fiscal usou essa expressão. Usou, se for isenção de caráter não geral, então terá que fazer essas comprovações. Então, quando é de caráter geral, não considera uma renúncia. É uma renúncia, né? Mas não para efeitos aqueles da Lei da Responsabilidade Fiscal. Está deixando de arrecadar, porque houve uma isenção, mas não é uma isenção de caráter geral. E aí, de qualquer maneira, tá? O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que eu observei, chama a atenção o seguinte, ó, né? De qualquer maneira, tem que, na previsão das receitas, deixar isso claro, né? Porque, de qualquer maneira, na previsão das receitas, vai ficar claro que não vai ter aquela receita. E, de qualquer maneira, embora não seja o que está previsto ali como renúncia e comprovar mediante aquele impacto, aquele documento sobre impacto demonstrativo e tal, financeiro, mas tem que haver o equilíbrio entre receita e despesa, e de alguma maneira vai ter que mostrar, mostrar que aquela receita não vai fazer falta, porque senão vai haver um desequilíbrio de qualquer maneira. Né? Aliás, o Tribunal de Contas de Santa Catarina considera que aquela lista do artigo 14, essa que eu li agora, isenção, etc., é exemplificativa. Quer dizer, outras situações que reduzem a arrecadação também devem ser justificadas. Sobre o ISS, né, o Imposto sobre Serviços, que nós já falamos, eu até disse que alguma coisa eu iria falar, então alguns aspectos que eu tenho para falar aqui ainda são os seguintes, sobre a base de cálculo. Só para lembrar que a base de cálculo sobre a qual incide os 2% de ISS, ou 5%, lembrando que a alíquota mínima é 2% e a máxima é 5%, né, no ISS. Então essa alíquota incide sobre a base de cálculo. A base de cálculo é a seguinte, tem que analisar isso. Há serviços que são realizados sem utilizar nenhum produto, nenhuma mercadoria, um serviço puro, digamos assim. Então, é sobre o valor daquele serviço. Mas e quando o serviço também tem mercadoria junto? Quer dizer, para fazer aquele serviço, por exemplo, uma solda, usa material. Quando faz um conserto, usa algum serviço, então... Quando há o uso de mercadorias também, de algum produto também, como é que fica? A ISS ou a ICMS ou são os dois? Né? Bom, isso está resolvido ali na Lei Complementar 116, que é a lei complementar que define as linhas do ISS, que é então uma lei nacional a qual os municípios se submetem, porque assim diz a Constituição. Então, nessa Lei Complementar 116 diz o seguinte... se aquele serviço é prestado mediante a utilização de mercadorias, tá, e na lista não diz que é para excluir, então aí vai incidir o ISS sobre o valor total. Né? Se a realização de conserto que vai solda, a lei não diz para excluir o valor da solda, então quanto é que foi o custo total, incluído aquele valor do que foi utilizado de mercadoria, e o valor de ISS é sobre tudo isso, sobre o preço total. Agora, se a lista disser que sobre aquela mercadoria aplicada, por exemplo, conserto de automóvel, né? Então, sobre a peça aplicada, fica devido o ICMS. Está isso lá na lista, é só olhar a lista. A lista diz, nesse caso, incidirá ICMS sobre a mercadoria. Então, nesse caso, há ali, por determinação da lei complementar, uma divisão, né, da base de cálculo. Uma parte vai para o ISS e uma parte vai para o ICMS. Né? Bom, sobre o aspecto espacial, né, aspecto espacial que é importante, ou seja, para que município é devido o ISS, onde ocorre a prestação de serviço ou a sede do estabelecimento, então vocês sabem que tem uma discussão sobre isso. A regra geral é no local do estabelecimento prestador, né? Local do estabelecimento prestador. Agora, se é um determinado serviço que a pessoa está realizando no município, o estabelecimento não é ali, então é em outro município. Mas só que a lei define estabelecimento prestador de uma maneira bem abrangente. Quer dizer, se para prestar aquele serviço naquele município foi feita alguma instalação necessária, que seja uma estrutura já, mesmo que não seja chamada de filial, mesmo que não seja chamado, não tenha denominação nenhuma, mas se é uma estrutura que está ali, que os trabalhadores precisam ficar ali para prestar aquele serviço, então pode ser considerado, né, um estabelecimento, porque ali eles montaram um estabelecimento para prestar aquele serviço. Né? Então aí já há o estabelecimento prestador ali. A matriz é em outro município, mas ali eles montaram um estabelecimento, seja registrado ou não, né? É o que está na lei complementar. É o artigo 4º. É o artigo 4º da lei complementar. Essa aqui é a lei de responsabilidade fiscal, então eu teria que procurar aqui, vai demorar. Então, é o artigo 4º da lei complementar 116. E além disso, além dessa discussão sobre estabelecimento, que precisa ver se existe um estabelecimento ali, naquele município onde está sendo feito o serviço, além disso, há os serviços do item 1 ao 21 do artigo 3º, né, como, por exemplo, construção, demolição, vigilância, que aí é considerado, que, mesmo sendo o estabelecimento situado em outro município, mas o serviço está sendo prestado aqui, mesmo que não tenha estabelecimento aqui, aí a lei diz, não, se está sendo prestado aqui nesse município, esses serviços que estão no artigo 3º da Lei Complementar 116, inciso 1 a 21, aí o imposto é devido no município onde está sendo prestado. Tá? E aí também nós temos que prestar atenção na questão do responsável tributário. Vocês se lembram que temos o sujeito passivo, aquele que deve pagar o tributo, mas sujeito passivo pode ser contribuinte ou pode ser o responsável. Então, nesses casos que eu falei agora, nós temos que analisar quando a lei diz que, em vários desses casos que eu falei, em que o serviço é prestado no município e o estabelecimento é em outro, nesse serviço que eu falei agora, que a lei prevê, aí a lei também diz, nesse caso, aquele que é o tomador do serviço, aqui nesse município, sendo que aquele que realiza o serviço é de outro, nesse serviço que eu falei agora, né, conforme o artigo 6º, parágrafo 2º da lei, vocês têm que dar uma olhada lá, então, nesse caso, aquele que está tomando o serviço, ele é responsável tributário. Né? Ele deve pagar esse tributo. Ao pagar o valor para aquele serviço, né, como, por exemplo, vigilância, então ele já vai ter que descontar esse valor que ele vai ter que recolher para o município aqui onde está sendo feito o serviço. Como, por exemplo, reflorestamento, que está previsto na lei. E outros que estão, temos que só dar uma olhada nesses artigos que eu mencionei. Em relação ao ISS, também, sobre isso, um aspecto interessante, que daí também é uma mentira, né? Uma mentira. Por exemplo, eu tenho um estabelecimento aqui no teu município, eu estou realizando um serviço, montei um estabelecimento ali, tá? Estou realizando ali trabalhos de informática e tal, estou realizando ali aquele serviço, então aí é devido ali, porque eu estou com uma estrutura montada ali. Mas aí eu vou dizer o seguinte, não, mas o meu escritório é lá no outro município, é um escritório virtual, escritório que não existe, não tem endereço, não tem nada, mas o escritório é lá, lá é a sede. Aí esse escritório virtual, quando na verdade está tudo caracterizado, que o estabelecimento está organizado e montado nesse município, não vai prevalecer uma mentirinha dessa, né? Não, a matriz é lá, um escritório virtual, né? Só tem lá uma inscrição através de sites, né? Aí, na verdade, o estabelecimento está todo estruturado nesse município aqui. Sobre o IPTU também, por último, o IPTU, o fato gerador ali é a propriedade, mas também pode ser a posse, tá? Mas essa posse, é claro que posse, daí tem que estudar um pouquinho aqui o direito civil, né? O que, que é a posse? A posse esta aqui. É porque tem a posse indireta, aquela posse, a posse que na verdade é só do detentor, como por exemplo o locatário. O locatário ele tem aquela posse ali né, dentro dessas limitações, que ele fica ali usando aquele imóvel. Né? Mas a posse que gera a condição de contribuinte também, tá? É a posse juridicamente perfeita, aquela posse de quem ele está em perfeitas condições de ser o proprietário, aquele que vai conseguir usucapião, né? O usucapião. Então ele está com essas condições, ele já está ali há tempo suficiente que ele tem esse direito, então já caracteriza essa posse juridicamente perfeita e aí também ele está sujeito a pagar o IPTU. Aqui em Florianópolis, por exemplo, acontece muito isso, que tem muita posse, por vários motivos aqui, característica que é uma ilha, né? Bom, também é devido o IPTU quando está esse imóvel numa zona urbana. Essa zona urbana tem que atender no mínimo dois aspectos que estão no artigo 32 do Código Tributário Nacional. Né? Como, por exemplo, calçamento e iluminação pública. Né? São dois, ou outros dois. São dois requisitos que estão previstos ali. Mas também, além disso, pode, está no artigo 32, nos parágrafos, a área urbana pode também ser assim considerada, tá? Porque uma lei está determinando que naquela região, que não seria urbana, mas naquela região, um loteamento vai ser feito ali para, e está aprovado, e está previsto em lei isso, para habitação e comércio, e existe esse loteamento. Então, aí que já começa a estar sujeita essa área ali, né, ao IPTU também. O sítio de recreio aqui é interessante o seguinte, o sítio de recreio é um sítio, chamado sítio de recreio. Na verdade, ali, mas está na zona urbana. E agora? É um sítio, mas está na zona urbana. Na verdade, planta alguma coisa, tal, ali, mas o que é? Mas é zona urbana. Então, o que temos aqui na legislação, né, no Brasil, é que o que prevalece é o critério da localização e não da utilização econômica. Mesmo que ele utilize ali naquele sítio para alguma coisa para vender e tal, uma utilização econômica, mas não é. Se é na zona urbana, você tem aquelas características que o Código Tributário diz no artigo 32, né? O que interessa é a localização e não a utilização econômica. Então, esse sítio vai estar sujeito ao IPTU também. Bom, eu falei o IPTU, lembrando, por último aqui eu anotei ainda sobre a COSIP, né? Aquela contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Ela é criada por lei ordinária e a única coisa que eu anotei aqui para lembrar é que se for criada no município, ela deve cumprir o requisito, essa lei deve cumprir o princípio, né, da anterioridade, quer dizer, tem que ser uma lei publicada neste ano para produzir efeitos no ano seguinte, poder ser cobrado no ano seguinte. Mas, se for no dia 31 de dezembro publicada essa lei, tem que esperar 90 dias ainda, porque é o princípio da anterioridade nesse caso, incluindo mais aqueles 90 dias no mínimo. Você sabe que no imposto de renda, daí não está sujeito a esses 90 dias no mínimo. Mas no caso aqui, essa COSIP está sujeito. Né? Então, essas são as últimas observações relativas aos impostos. Muito bem. Vamos ingressar aqui no estudo sobre, agora, a repartição das receitas, né? Muito bem, vimos aqui a competência sobre os tributos, e então sabemos que tem a arrecadação própria do município, e temos também, de acordo com a Constituição, tributos que são arrecadados pelo Estado ou pela União, mas são repartidos com o município. Tá? Bom, primeiramente, essa repartição só ocorre do ente político maior para o menor, tá? É da União para o Estado ou para o município e do Estado para o município. Mas o município não tem obrigação de repartir com ninguém, tá? Os municípios não distribuem. E só essa repartição aí de impostos, né? E também da CIDE combustível, né? A contribuição de intervenção no domínio econômico, que é a CIDE, essa contribuição, ela também é distribuída, por previsão legal, né? Bom, os impostos com receitas repartidas da União, é o Imposto sobre Operações Financeiras, o IPI, o Imposto de Renda, o Imposto Territorial Rural e o chamado Imposto Residual. É que se um dia criar um outro imposto, que provavelmente não tem espaço para isso, inventar um outro imposto, aí seria o imposto residual, esse também seria repartido a arrecadação. E o Estado distribui para os municípios a participação no ICMS e no IPVA, né? Muito bem. O ICMS é 25% da arrecadação que o Estado tem distribuído para os municípios, tá? Sendo que 3/4 desse valor recebido pelos municípios deve ser distribuído, então, para os municípios. Quer dizer, o Estado já providencia isso, essa distribuição para os municípios é 3/4 na proporção do valor adicionado e 1/4 conforme disposto na lei estadual, tá? Esse 3/4 na proporção do valor adicionado é importante para aqui o estudo da gestão municipal, tá? Porque o que é o valor adicionado, que é o critério principal para saber quanto que o município vai receber de repartição do ICMS, quanto que ele vai receber. É se ele teve uma produção, mesmo que seja uma produção isenta, seja uma produção que não tenha o ICMS, que não incida ICMS, mas que haja uma produção, haja uma atividade econômica. Então, nesse caso, já esse é o que esse município recebeu de produtos e o que saiu de produção desse município, isso é o valor adicionado. E esse valor adicionado vai ser o peso para ver quanto esse município vai participar de índice no ICMS arrecadado pelo Estado, né? A proporção do valor adicionado. Depois também tem população e outros. Então, e 1/4 conforme disposto na lei estadual. Em relação ao IPVA, então o município participa com 50%, sendo que essa participação de 50%, também foi lembrado, eu acho que foi no chat, né? Foi lembrado que é interessante, não, foi na videoconferência, né? É interessante lembrar que no município que não tem uma concessionária, por exemplo, ou que tenha, mas quem compra o carro em outro município, se ele faz emplacamento lá, ele deixa de possibilitar que o seu município tenha essa arrecadação de 50% daquele valor, né? Então, essa é a participação o Estado transfere para o município, mas o Estado também transfere 25%, tá, do que ele recebe pelo ressarcimento das exportações e 25% pelo que ele recebe também, uma espécie de ressarcimento para as exportações, mas aí é com base na chamada Lei Candir, a Lei Complementar 87/96, que é do ICMS, que quando a Constituição, e antes até da Constituição, foi definido que, antes de uma emenda constitucional, depois da emenda, foi definido que qualquer exportação para o exterior de qualquer mercadoria não incide ICMS, e então, ou seja, há uma imunidade daí, né? Lembrando aqui que eu falei no incide, que é às vezes uma maneira geral, mas tem uma diferença no conceito, né? Então, nesse caso, poderia incidir ICMS, porque é venda de mercadoria para o exterior. Poderia, mas só que daí a Constituição está dizendo, é imunidade, não pode. Então, nesse caso, né, não é a não incidência, naquele sentido que eu já comentei com vocês, que a não incidência é o seguinte, sobre a venda que uma pessoa faz do seu carro usado, ele vendeu um bem ali, mas isso não é uma venda de mercadoria que se enquadra como operação sujeita a ICMS. Não incide porque não se enquadra. Não é uma operação relativa à circulação de mercadoria, porque ele não é um comerciante, não está realizando com habitualidade, não está organizado, não é uma venda de mercadoria, né? Se for uma empresa que vende automóveis usados, aí sim, está organizada para isso, né? Então, não incide ICMS numa operação que não tem nada a ver com o fato gerador de ICMS. Agora, na exportação, há uma imunidade, porque poderia haver a cobrança, mas a Constituição proibiu. Mas como a Constituição proibiu em relação a qualquer mercadoria, mesmo que seja um produto agrícola, mesmo que não tenha sido agregado nada, né, pode vender para o exterior, quer dizer, pode extrair do chão lá um minério e exportar, não vai pagar ICMS, porque antes era assim. Antes era porque daí dizia, não, deve incidir para o exterior, por quê? Porque só se houver uma industrialização, alguma industrialização, aí o Estado vai, então, dizer que dispensa, aí vai admitir a imunidade. Mas não, a imunidade agora é geral. Então, aí há uma compensação para os Estados que perderam, né, perderam essa arrecadação que eles tinham antes sobre esses produtos não industrializados. Ok? Então, o Estado transfere para o município 25% do ICMS, 50% do IPVA, 25% desses ressarcimentos para exportação com base na lei complementar 8796 e com base no fundo de ressarcimento para exportações. Bom, a União, em relação ao município, temos o Imposto Territorial Rural, né? Imposto Territorial Rural. Então, o Imposto Territorial Rural, que infelizmente a União providencia pouca administração desse tributo, o município fica com 50% e já foi falado que se o município fizer um convênio com a União, pode ele mesmo administrar isso e talvez, né, já há exemplos que ele consegue, e até eu coloquei como fórum para vocês verificarem que município está adotando isso, para ver se consegue realmente ter um custo-benefício, quer dizer, consegue administrar isso, aí vai ficar com 100% da arrecadação, mas ver se vale a pena. Seria um caso a examinar, né? Então, essa participação do ITR e também o imposto sobre a renda. Todo o imposto sobre a renda pago pelos servidores de um município, todo esse valor já fica retido, né, para o município. Tá ok? E agora também há transferências constitucionais e legais para o Fundo de Participação dos Municípios. Então aí, esse é o que a União transfere, né? O Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo para o Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o Fundo de Compensação das Exportações, que eu falei há pouco, só que para os municípios vai 25%, e o Fundo para a Compensação das Exportações com base na Lei Candir, que também vai 25%. E o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, né? E também a contribuição para intervenção no domínio econômico combustíveis, CID combustíveis, que 29% dessa arrecadação da CID combustíveis vai para os estados, e sendo que desses 29% que foram para os estados, 25% vai para os municípios. Mas aí, como é uma contribuição, essa receita ela já tem uma destinação prevista, né? Sempre que é contribuição é porque já tem uma destinação. O imposto não pode ter uma destinação específica, não pode ter uma vinculação. E já as contribuições obrigatoriamente têm. Então, deve ser para pagamento de subsídios, se existir, para financiar projetos ambientais e para financiar programas de infraestrutura de transportes. Para isso que deve ser usado esse recurso. Então, essas são as transferências de intergovernamentais, constitucionais e legais. Tá ok? Bom, agora passamos. Essa é para ter essa noção, porque agora então já estou aqui tratando especificamente do que está na unidade 4 e dei essa ideia geral aqui sobre o que há de transferências, né? Além das receitas próprias, que é o que nós estamos discutindo sempre, o que os municípios podem aumentar, mas nós sabemos que nos pequenos municípios são essas receitas de transferências governamentais, chamadas de transferências intergovernamentais, por decisão constitucional ou legal, na maioria dos municípios menores, 85% da receita desses municípios, na média, é dessas receitas de transferências e não de receita própria, né? Mas tá provado que se os municípios, e aí está naqueles textos, eu estava dando uma olhada naqueles textos, que eu estava elaborando algumas questões para estimular a leitura, os textos que foram disponibilizados para apoio. Então, alguns daqueles textos são curtos ali e falam do círculo virtuoso, por exemplo, em relação ao IPTU. Se há uma legislação correta ali do IPTU, verificando os valores, etc., e também no ISS, se há toda uma legislação correta, acaba criando um ciclo vicioso, virtuoso, no sentido também de melhorar a renda, a receita naquele município e também a circulação naquele município em geral, e na verdade acaba ajudando o crescimento econômico ali daquele município. Tá? Tem alguns desses textos mencionando isso, até vou fazer alguma pergunta sobre o que eu estou falando agora, para estimular vocês darem uma olhada ali e pensar sobre isso. Né? São ideias que às vezes a gente não tem espontaneamente, mas provocando, né? A gente não fica pensando, mas provocando, sendo provocado, aí surge essas ideias. Bom, eu vou passar agora aqui para o estudo, né, ligado ao orçamento e à execução do orçamento, a lei da responsabilidade fiscal. Então, do que eu examinei aqui, cheguei à conclusão que é importantíssimo, né, nesse curso aqui, é a responsabilidade minha também, né, como professor, e de todos nós, temos esse entendimento aqui, até agora foi falado, mas agora ter o entendimento da importância da responsabilidade fiscal, que é um dos eixos da lei, a chamada lei da responsabilidade fiscal. Mas ela tem ali o eixo do planejamento, né, o eixo da transparência, o eixo do controle e o eixo da responsabilidade do gestor mesmo. Essa responsabilização tem isso ali também, porque procura levar a aplicação, né, cuidadosa do orçamento para chegar a um equilíbrio fiscal, para, né, mas responsabilizando o gestor. Então, é importante que todos tenhamos esse conhecimento aqui. Eu queria estimular, então, e ter esse estudo básico dessa lei, com base aqui, dessa lei da responsabilidade fiscal, com base no texto 11 que está divulgado lá, está disponibilizado para vocês, é o texto 11 ali, que é a coletânea de gestão pública municipal, divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios, chamado Finanças Públicas, noções básicas para os municípios. Eu achei muito interessante, lendo outros textos também, porque aqui está de uma forma didática bastante abrangente, e a partir disso a gente pode examinar vários outros sites, como por exemplo do Tesouro Nacional, né, e outros indicados aqui na apostila, né? Então, proporciona condições de a gente ter já uma compreensão. Nós temos que partir aí. Eu acho que o ponto de partida para ter essa compreensão, que vocês atuando nessa área vão cada vez desenvolver mais, né? E aqui um ponto básico que eu acho que é uma cartilha, essa lei da responsabilidade fiscal, e aliás aqui existem cartilhas em cima disso mesmo. Também aqui vocês podem acessar no Tribunal de Contas do Estado, que eu estava vendo hoje que há um guia de responsabilidade fiscal no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, muito bem elaborado, com detalhes, quer dizer, não há porquê. Então, tendo as noções todas que nós estamos adquirindo aqui, depois todos nós vamos ter condições de ler e entender e acompanhar toda a aplicação dessa lei de responsabilidade fiscal. E no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul também, todos os estados têm, né, vocês podem pesquisar onde vocês acharem melhor que tem uma orientação nos Tribunal de Contas, porque aí é mais exatamente o que esses tribunais, tem algum detalhe que eles querem em relação aos municípios. Por exemplo, qual é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, do Tribunal de Contas da União, do Rio Grande do Sul, em relação ao que é renúncia fiscal e o que os municípios têm que apresentar e qual a responsabilização que pode ter. Né? Então, nessa unidade 4, começando ali o estudo no livro, para depois ir entrando aqui nessa coletânea. Mas o livro já dá uma visão geral aqui, inicialmente, dizendo o seguinte: o orçamento é um instrumento de planejamento para saber quais são as receitas e quais as despesas. O plano plurianual de investimento, o PPA, né, esse PPA justamente ele vai dar as grandes diretrizes, a política de governo, né, vai dar as grandes linhas. A LDO aí vai prever. Né, a lei das diretrizes orçamentárias vai prever já para cada ano como deverá ser elaborada a lei de orçamento anual, a LOA, né, essa LDO vai dizer quais são as metas, e daí as metas fiscais vão estar já nessa LDO, tá? E para que seja possível a implementação de toda aquela programação que está no plano plurianual de investimento, que é o PPA, né? Bom, então essa é a ideia inicial aqui. O PPA é o plano de governo para 4 anos. Tem as diretrizes e metas para despesas de capital, despesas referentes a programas, né? O programa é referente a uma abrangência de um tema abrangente, como por exemplo educação, saúde, né? Aí depois vai haver desdobramento que eu tenho organizado aqui para depois vou mencionando aqui adiante, tá? Então esse basicamente é o PPA, principal investimento, principais custeios do plano de governo. Aí a LDO vai estabelecer as metas e prioridades para o exercício seguinte, a LDO, para o exercício seguinte, quais as funções, quais os programas, né, e os subprogramas e os projetos e tal que vão ser implementados no ano seguinte, né? E aí depois, em cima de tudo isso, nós já sabemos que a lei da responsabilidade fiscal vai ver como é que vai ser a despesa e a receita e a questão da renúncia de receita, etc. Então, a LOA, né, a lei do orçamento anual. Deixa eu ver agora aqui, que isso aqui está no livro, e aí tinha algumas observações sobre tributos, transferências intergovernamentais, que eu já falei. Então, agora eu tenho uma anotação aqui de uma leitura que eu fiz do autor Fernando Rezende, o livro Disciplina Fiscal e Qualidade do Gasto Público, onde ele menciona que, na verdade, se nós olharmos a lei da responsabilidade fiscal, ela está seguindo basicamente o ciclo orçamentário daí, né, para fazer a ligação entre esse planejamento a longo prazo, que é o PPA, a LDO e a LOA. Esse ciclo orçamentário tem que estar interconectado, né, um respaldando o outro, né, mas ele, basicamente, ele diz o que nós temos aí, aqueles princípios da administração. É o planejamento, qualquer empresa, né? Planejamento, o orçamento e o controle, tá? O PPA vai ser as grandes políticas, o planejamento estratégico, os programas, o programa de governo, os macro-objetivos. E esse PPA também ele tem uma avaliação anual, né? Uma espécie de reavaliação anual. Muito bem. E a LDO, as prioridades para cada ano, tendo em vista os recursos disponíveis, né? A LDO já vai ter em vista os recursos disponíveis. E se já tem, se já vai haver uma renúncia, uma redução, já vai ter que dizer qual vai ser a compensação, para poder dizer qual vai ser a despesa possível. E vai estabelecer as metas fiscais. E a lei do orçamento vai fazer o detalhamento com as ações, e daí dizendo exatamente quais são as receitas e quais são as despesas para cumprir as metas. Que o Fernando Rezende, que é famoso, né, nessa área de finanças públicas no Brasil, ele diz que a LOA, né, vai detalhar as receitas e as despesas para cumprir as metas físicas e estratégicas do plano plurianual e as metas fiscais da LDO. Vai ter que estar dentro dessa visão. Muito bem. Eu queria aproveitar, já que nós estamos falando de orçamentos, já dei essas ideias básicas que é a partir daqui do livro, um comentário, mas já lembrar assim, o seguinte, ó, os princípios que esse orçamento deve seguir, né? A lei orçamentária anual deve seguir o princípio da unidade, são os princípios orçamentários. Unidade, todas receitas e despesas num único documento, tá? Todas as receitas e despesas têm que estar num único documento, o princípio da unidade. E o princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade é que essa lei orçamentária não vai ter uma outra norma fora do que é referente a um orçamento. É exclusividade. E princípio da universalidade, a LOA, de cada ente federado, como por exemplo do município, conterá todas as receitas e despesas e todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações. Então, o princípio da unidade, da exclusividade e da universalidade. Agora, então, fica bem melhor a gente seguir essas ideias aqui de uma forma organizada, que depois vocês podem retomar, que é com base nessa cartilha aqui da Confederação Nacional dos Municípios, tá? Vamos começar aqui no item 4. Da cartilha, que é o manual, o item 4 aqui, tá? Que é o seguinte, ó, a execução orçamentária diante da lei da responsabilidade fiscal, página 90. Começa aqui falando da estrutura do orçamento, tá? E já diz que essa estrutura do orçamento aqui, quer dizer, qual vai ser o plano, qual vai ser o plano contábil aqui, né, o plano de contas, receita e despesas, quais os nomes dessas e como a organização disso, aí é com base na lei 4.320, mas na verdade agora está um novo plano de acordo com o que a lei da responsabilidade fiscal passou a exigir também. Então esse novo plano, é interessante você saber o seguinte, que quem quer saber exatamente isso, tem que verificar a portaria número 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, de 2001, STN, né? Secretaria do Tesouro Nacional, o site está aqui nessa apostila, tá? Eu acessei, e tem que pegar essa portaria 163 atualizada, né? Por exemplo, uma diferença nessa atualizada diz que os impostos do município, ali já se considera a arrecadação do município, aquele imposto de renda do servidor que já ficou retido ali, nem considera como se fosse uma transferência, já está direto ali como uma receita tributária do município. É uma diferença contábil, né, em relação aos outros. Então, essa portaria número 163 da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, diz exatamente como é que é esse plano de contas agora, dizendo quais são as receitas, quais são os títulos, né, dessas receitas e despesas, né? Receita corrente, despesa corrente. Receita de capital, despesa de capital. Tá? Receita corrente é a receita tributária, nessa receita tributária os impostos, as taxas e contribuição de melhoria e a receita de contribuição. Isso faz aqui uma diferença, quer dizer, só para entender. Porque quando a gente fala contribuições, por exemplo, que eu falei antes, a CID ou contribuições sociais, são contribuições, são tributos. Mas aqui na conta, aqui no plano, fica assim, ó, receita tributária, imposto, taxa e contribuição de melhoria. E a receita de contribuição não está exatamente como receita tributária, embora seja considerado um tributo para todos os efeitos. Mas aqui no plano de contas é um pouco diferente. Aí depois receita patrimonial, receita de aluguéis, receita de dividendos. Essas são as receitas, vocês se lembram, as receitas originárias. Porque as receitas tributárias são derivadas, né? Aí depois as transferências correntes, que são aquelas transferências que foram mencionadas agora há pouco aqui, transferências governamentais, federal e estadual para os municípios, né? Fundos e repartição, essas são as receitas, tá? Eu aqui, seguindo com uma anotação que eu fiz aqui, que eu ia falar antes, já esqueci, vou falar agora, a importância que nós estamos falando aqui, vocês ficarem atentos, é uma parte, será que alguém não se interessa por essa parte? Será que, na verdade, é super importante, porque essa disciplina dentro do curso aqui de gestão municipal, eu vi que tem várias disciplinas interessantes ali para dar uma visão ampla. Mas é claro que com toda essa visão, com todas várias funções que um administrador, que um gestor, né, pode ter no município, estimulando, bolando ideias para estimular a economia, né, etc., que vai ter repercussão tributária também, mas ele tem que ter essa noção aqui, né? É indispensável, né? É indispensável. Então, porque eu coloquei assim, ó, o administrador tem que entender essa contabilidade aqui. Não pode fugir. Por quê? Se não souber fazer a conta, entre aspas, né, ele será enganado. Não é porque alguém quer enganar, mas ele se engana. Ele vai acabar não entendendo alguma consequência, algum efeito. Né? Vai ser enganado ou enganado. Né? Se tiver alguém de má fé, pode enganar mesmo ou engana-se. Porque não consegue entender. E acaba enganando os outros, mesmo que não queira, né? Porque vai dar uma informação, vai dar uma orientação, vai dar uma sugestão, sem perceber que aquilo choca com a lei da responsabilidade fiscal ou tem uma outra repercussão. Mesmo que sem querer, pode induzir alguém em erro, né? Então, esse seria um alerta e a importância, como eu falei, de todos. Nós nos basearmos nesse início aqui sobre a lei da responsabilidade fiscal, quem já sabe. Ótimo, né? Eu sei que muitos já sabem bastante sobre isso, mas outros não. Então, é tomar isso aqui, acompanhar e começar a ler bastante sobre isso, porque para estar sempre atento a essas questões. Bom, seguindo agora esse resumo que eu tenho aqui, ó, classificação da despesa. Há uma classificação da despesa por categoria econômica, que foi essa que eu li agora. Por categoria econômica é receitas e despesas correntes e de capital, tá? Mas também tem uma institucional, que é usada no orçamento, aparece no orçamento, que é as funções, aí teria a despesa vai estar classificada ali na função. A função é um nível mais abrangente, por exemplo, educação, saúde, é a função. Aí depois tem subfunção e depois tem o programa, que é o conjunto de projetos que visa um objetivo comum, então aquele é um programa, e aí os projetos é um conjunto de operações para um período determinado e as atividades de caráter contínuo. Isso é só uma ideia bem rápida aqui, porque tem que quem se interessar em ter essa noção aqui, porque em determinado momento vai estar lendo essas expressões, precisaria, né, no site aqui ingressar nessas... na Secretaria do Tesouro Nacional, verificar o manual sobre o orçamento mesmo, entendeu? É como elabora o orçamento. Então tem esse manual que eu não disponibilizei, mas eu vou disponibilizar para vocês esse também, porque quem tem tiver interesse, que ali está exatamente como é que eles fazem o orçamento. Mas se você acessar o Tesouro Nacional, vou encontrar. Bom, a esfera orçamentária é uma expressão que eu queria chamar a atenção aqui quando você fala esfera orçamentária. É porque a lei do orçamento ela inclui orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das empresas. Né? Esse é o LOA, inclui esses orçamentos. Mas, aí, quando você fala em esfera orçamentária, é a esfera fiscal, a esfera da Seguridade Social e a esfera do investimento. Tá? Sobre execução das despesas, está aqui na página 100 desse item, desse tópico 4 aqui. Execução da despesa. O artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal, proíbe a realização de despesas que excedem créditos orçamentários ou créditos adicionais que sejam aprovados pelo Legislativo. A ordenação de despesa, né? O ordenador de despesa, o prefeito, a ordenação de despesa não autorizada por lei, seja porque ela já estava prevista, ou seja porque foi uma despesa adicional aprovada pelo Legislativo, é um crime, é perigoso. Então, no caso de aumento de despesa, deve ser elaborado uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro, está no artigo 16 da Lei da Responsabilidade Fiscal, e deve ter uma declaração do ordenador de despesa de que essa despesa, um aumento, é compatível com o plano plurianual e com a lei das diretrizes orçamentais, LDO. O ordenador de despesa vai declarar. Eu vou ler aqui o artigo 16 da Lei Complementar 101, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. O artigo 16 diz o seguinte, ó: a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que aumente despesa deve ser acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 anos subsequentes. Esse impacto dessa nova despesa sendo criada. Item 2, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, a LOA, e compatibilidade com o PPA e com a lei de diretrizes orçamentárias. Muito bem. Outro tópico aqui. A LDO, a lei das diretrizes orçamentárias, ela tem um anexo ali que é das metas fiscais. Tem que ter as metas fiscais. Ela é enviada ao Legislativo até 15 de abril de cada ano e estipula as prioridades e metas, essas metas fiscais principalmente. Aí tem esses anexos, metas fiscais, os riscos fiscais também. Tá? Quais são os riscos fiscais? O risco fiscal orçamentário. Será que vai ter uma queda de arrecadação? Será que pode haver uma calamidade? Né? Já tem que há uma previsão de riscos fiscais orçamentários e não orçamentários, né? Outro risco fiscal, né? Que vai ter alguma repercussão. E também sobre a gestão da dívida, que pode haver um risco fiscal também, vai ter que tratar disso. E também dizer quais despesas que não terão limitação de empenho, depois nós vamos ver isso. O anexo de metas fiscais já vai ter também que declarar e demonstrar qual o efeito de alguma renúncia de receita que está prevista. Aí vai dizer qual o tributo que tem a renúncia, qual o valor que representa essa renúncia e qual a forma de compensação para essa renúncia. Isso já vai ter que estar na LDO. Se foi aprovado um orçamento pela Câmara, sancionado pelo prefeito no dia 10 de janeiro, por exemplo, e agora, tranquilo, agora é que começa. Foi sancionado em 10 de janeiro. Aí, até 30 dias após a publicação, sendo publicado, sancionado e publicado dia 10 de janeiro, em 30 dias, deve um decreto do prefeito divulgar dois cronogramas já. É o cronograma de execução mensal de desembolso, tá? Já vai ter que, 30 dias depois da publicação do orçamento, divulgar um cronograma de execução mensal de desembolso. Quanto que vai gastar, como vai gastar, é um cronograma de execução mensal. E um cronograma bimestral, as metas bimestrais, né? Nesses dois meses, qual vai ser o combate à sonegação, como vai ser a cobrança do que está em dívida ativa, né? Dívida ativa, vocês estão lembrados, aqueles tributos que já são crédito tributário, já existe o crédito tributário, já tem o direito do município cobrar, então ele tem que cobrar, é uma dívida ativa. Essa cobrança vai ser cobrança judicial ou cobrança administrativa, mas tem que ser feita essa cobrança e vai dizer já aqui como é que está sendo feito isso. São as metas bimestrais, esses dois cronogramas, tá? Eu vou ler aqui o artigo 8º rapidamente. O artigo 8º diz o seguinte: até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso. Bom, anotei aqui o que é a regra de ouro. É uma expressão que está aqui. O que é essa regra de ouro? Essa regra de ouro está no artigo 167.3 da Constituição, que é o seguinte: o empréstimo que for tomado, ele deve ser para, se for tomado empréstimo, ele é para despesa de capital, prevista na lei orçamentária, né? Mas então esse empréstimo não pode ser acima do valor que é aquele investimento, correspondente àquele investimento, porque senão esse dinheiro seria para quê? Para uma outra despesa? Então essa é a limitação. O artigo 12, parágrafo 2º, né, diz: o montante previsto para as receitas de operação de crédito não poderá ser superior às despesas de capital constantes do projeto da lei orçamentária. Essa é a chamada lei de ouro. Pode fazer, então, por exemplo, assim, pode fazer um empréstimo, pode o município providenciar um empréstimo de capital, quer dizer, é uma receita de capital daí, porque é um empréstimo de 50 mil, se na lei orçamentária está prevista uma despesa de capital de 40? Não, não pode, tem uma restrição. Ele pode fazer até 40, então, não pode fazer, tomar um empréstimo de 50 se a receita, se a despesa de capital prevista é de 40. Bom, outro tópico agora aqui: transparência na execução orçamentária. Tá? É um eixo importante da lei da responsabilidade fiscal, né? Transparência na execução orçamentária. Primeira, é audiência pública, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º, em maio, setembro e fevereiro, deve ser realizada uma audiência pública demonstrando o cumprimento das metas fiscais. Artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 ou equivalente nas casas legislativas, é no legislativo, né? Bom, dentro dessa visão de transparência, existe a obrigação de apresentar 30 dias após cada bimestre um relatório resumido de execução orçamentária. Nós vimos aqueles cronogramas, mas tem agora o relatório resumido de execução orçamentária, RREO. RREO. Artigo 52. O prazo é 30 dias após cada bimestre. Tá? E, de acordo com o artigo 50, nós estamos falando aqui de transparência, né, na lei da responsabilidade fiscal, que então são os instrumentos que efetivam essa transparência. Falei agora desse relatório RREO, é relatório resumido de execução orçamentária, e agora tem o relatório de gestão fiscal, o relatório da gestão fiscal, que é quadrimestral. Só que os municípios com população inferior a 50 mil habitantes podem optar, de acordo com o artigo 63, por ser semestral esse relatório de gestão fiscal. Vou ver aqui o artigo 55 e 54. 54, ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20, relatório de gestão fiscal, assinado pelo chefe do Poder Executivo, etc. O relatório conterá, comparativo com os limites de que trata esta lei complementar, dos seguintes montantes: despesa total com pessoal, dívida consolidada, concessão de garantias, despesas de que trata e tal. Então, é o relatório de gestão fiscal com vários detalhes que deve ser providenciado, né? Então, esse aqui é o resumo dessa parte aqui da apostila. Então, lembrando então aqui que, para transparência, nós temos então esse relatório resumido de execução orçamentária bimestral, o relatório da gestão fiscal, e também tem a prestação de contas anual e essa audiência no Poder Legislativo que eu já havia comentado, né? Bom, então, só queria orientar os amigos para que examinassem também na página 66 dessa coletânea de gestão política municipal, na página 66, o conceito de programação financeira, na página 68, o conceito de cronograma de desembolso, e como é que se faz esse cronograma de desembolso, na página 70, como se faz as metas, um modelo de metas bimestrais de arrecadação. Na página 73, quando ocorre a limitação de empenho e quais as medidas que devem ser tomadas. E o que é a estimativa de impacto, de acordo na página 74. E, em seguida, as metas fiscais, né? E também... Nesse texto aqui, por último, é interessante examinar aí nas primeiras, logo no conceito de finanças públicas, classificação do orçamento, está explicando aqui essa parte, a receita em espécie, que são as receitas próprias, a receita tributária que eu falei no início dessa aula gravada, aí os tributos que nós já conhecemos, e em seguida transferências estaduais, o IPVA, o ICMS, o ITR, o Imposto de Renda, o Fundo de Participação dos Municípios, o IPI Exportação, que isso vai gerar o Fundo de Ressarcimento para os Estados, sendo que para os municípios são transferidos 25%. E a Lei Candir, que está aqui, que é a Lei Comunitária 87/96, que é um auxílio aos Estados exportadores, como eu falei antes, porque agora há uma imunidade de em relação à exportação, imunidade de ICMS de qualquer mercadoria, mesmo que seja produto primário, mesmo que seja minério. Então aí há um compromisso do governo, de uma obrigação de retribuir aos estados um valor correspondente à perda de arrecadação. Também o salário e educação, o que é. E, por último aqui, o Fundeb, que é uma transferência multigovernamental. Fundeb. O que é o Fundeb? Quais são os seus objetivos, né? O Fundeb, por exemplo, ele é aplicado no mínimo 60% para os professores, enquanto que o salário e educação, mencionado antes, é o contrário. Nada é aplicado para os professores, né? Não é? E aqui no Fundeb, 60% para os professores. Tá ok? E por último, então, eu queria dizer que vou elaborar as questões agora para tratar desse assunto, procurando, então, discutir ou estimular alguma pesquisa nessa área, e utilizando também aqueles textos que eu disponibilizei ali sobre questões relativas à gestão daqueles tributos municipais. Então, uma boa sorte para vocês e até o próximo encontro.